camisa do Brasil, né? Eu vi o Jardel, tem uns com a camiseta do Brasil aí, a camisa bonita. Quase comprei uma hoje. Vou deixar para outro dia. Não achei a minha, mas vim com essa. Tô de amarelo aqui. Pois bem, pessoal, esse é um tema aqui que eu gostaria que o Jardel e a Leca, o pessoal que está lá atrás, o pessoal do apoio agora, não conversasse. Pode sentar aqui no fundo, então, porque esse assunto é importante para todos nós. Os 12 também sentam ali. O pessoal lá atrás ajuda a organizar isso, a Sheila, ajuda aí, Sheila. O pessoal do apoio, da mídia, os midianitas que não estão agora tirando foto. Vamos lá. Pessoal, seguinte. Esse é um tema que você já sabe, já é falado há muitos anos, que é sobre o Setembro Amarelo. Eu quero mostrar para você de uma outra forma, expor esse tema nessa noite. Que bom que você está aqui, né? Uma galera está viajando, agora emendou o feriadão, né? Mas nós estamos aqui porque era para nós essa palavra aí. E depois dessa palavra você vai mais animado ainda para o esportinho segunda-feira. Bom, para quem não sabe, né? Alguns que já viram palestras, essa semana a gente foi em algumas escolas e algo que nós temos falado aqui é de uma história que salva vidas. Pode passar, nós vamos mostrar, pode passar o próximo slide. Bom, em 2013, essa campanha, ela é internacional, né? E ela foi mais bem vista desde 2014. Então, a Associação Brasileira de Psiquiatria e o Conselho Federal de Medicina, eles fazem parte dessas campanhas em nível nacional, apesar que dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Combate ao Suicídio no mundo inteiro. É a maior campanha, né, anti-estigma, ou seja, contra preconceito, contra falar desse assunto, que precisa ser falado, mas também como ser abordado. Então, dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Combate, né? Dia 10 a gente estava dando uma palestra sobre isso lá em Palmeira. E tudo começou, pode passar o próximo, com um adolescente chamado Mike. Vocês já ouviram falando sobre isso. Ele é um jovem, ele foi um jovem norte-americano de 17 anos. E pode passar o próximo slide para mim. Mas infelizmente, com 17 anos, ele atentou contra a sua própria vida. Ele tinha ganho, o pai dele tinha uma oficina mecânica, ele ganhou um Mustang em 1968, e eles foram reformar, né, todo o carro, fizeram ele inteirinho, reformaram o carro antigo. E imagine, né, o pai era mecânico, então deixaram o carro top. Aí eles foram mudar a cor do carro, e ele perguntou para o filho, que cor você quer fazer? Que cor você quer do carro? E ele falou, amarelo. E esse Mustang que está aqui, eu tenho uma outra foto que mostra mais, não está aqui, mas esse é o Mustang original da foto. E ele, um dia, ele saiu da escola para voltar para casa, para trabalhar com o pai, e não voltou. Todo mundo ficou preocupado e ele tinha se suicidado. Pois bem, o que acontece? Que eu quero aqui que você preste atenção. Muitas vezes pessoas podem estar passando por momentos difíceis, momentos de luta na vida, e a gente não pode desconsiderar nenhuma delas, porque às vezes para uma pessoa algo é muito grande o que ela está passando, e você for ver, para você não é um problema, mas para alguma pessoa pode ser um problema. Então nunca não dá atenção, se desfazer do problema, sempre está ouvindo. O problema é que também as pessoas às vezes não percebem. São dois problemas, na verdade. Às vezes alguém não fala e alguém não percebe. No caso do Mike, ninguém percebeu. Algum ponto, algum sinal ele devia estar dando, provavelmente, mas a família não percebeu. Então foi um choque para os pais quando descobriram que ele morreu. E no velório do Mike, começou esse movimento contra o suicídio, né? No velório dele, do lado do caixão, os amigos, imagina o colégio inteiro, amigos da escola, família, colocaram uma caixa do lado do caixão, colocaram 500 fitinhas amarelas, por isso que você vê uma fitinha assim, né, falando sobre o combate, com 500 cartõezinhos escritos, se você precisar, você peça ajuda. Então, a mídia tomou conta disso, noticiário, e foi mandado centenas de cartas para as pessoas que estavam envolvidas nesse projeto, Depois disso, foi um movimento muito grande norte-americano que se estendeu para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro. E a intenção é que nesse mês, especialmente no dia 10, as pessoas possam entender que elas têm uma saída, têm uma ajuda, basta comentar e entender que quando a gente está dentro da caixa, a gente não enxerga, mas quem está fora vê uma saída. E nós temos saída para as coisas. Nós temos uma forma de... Porque quem está lá dentro, às vezes, não enxerga, mas quem está fora consegue mostrar um caminho. Então, é muito importante conversar. No Brasil, o termo... Isso. Foi em 2014, quando essa campanha ela criou força através do CVV. O que é o CVV? É o Centro de Valorização da Vida. Bom, esse é um dos órgãos, né? Hoje o CMDCA, o Conselho da Criança e Adolescente, o Fórum, a Vara da Infância, muitos colégios, você anda por aí, você vê florzinha amarela, uma época enchida de flor aqui na frente amarela, e hoje a gente está de roupa amarela, lembrando que o que aconteceu na vida do Mike, como com a intenção de prevenção para que isso não aconteça com mais ninguém. Então, ele é um dia considerado mundial agora no mundo inteiro. Mas... A criação do Setembro Amarelo surgiu para quê? Para aumentar a conscientização sobre o tema referente à saúde mental, fazendo que esteja em relevância no mundo inteiro e isso faça frutificar em várias organizações. O próximo slide fala sobre isso. E quando falar de saúde mental, não é questão assim de, poxa, é vergonhoso, ou eu vou me expor e o que vão pensar de mim. Não, não é isso. Alguém já foi no médico alguma vez? Além de mim? É normal. Essa semana eu fui fazer um exame da coluna, por exemplo. Às vezes alguém vai fazer do coração, do estômago, da cabeça, não sei. E o nosso órgão, o nosso cérebro, que faz parte do corpo humano. E às vezes ele cansa. Às vezes precisa de atenção. Então... Uma pessoa que vai num psicólogo, até um psiquiatra, não é vergonhoso. Eu já ouvi falar, eu não vou no psicólogo, não sou louco. Mas não tem nada a ver. Às vezes precisa de uma ajuda, de uma conversa, algo especializado, uma atenção assim, mais profissional. O Mike, ele não pediu ajuda. Então, surgiu com a intenção de desmistificar isso. E vi que a saúde emocional, a saúde mental é muito importante, né? Eu não vou relatar histórias aqui, e você vê que a mídia também não propaga. Olha para mim aqui, para não gerar um efeito onda sobre isso. Mas eu já fui em vários casos. Eu já fiz vários velórios de adolescente, infelizmente. É triste ver uma mãe chorando em cima do caixão do filho. Já foi... Não vou falar as formas, mas infelizmente várias formas eu já vi. Ia ter o pior velório que tem para fazer é de suicídio. Ainda mais uma área que a gente ama tanto, que é a área da adolescência. E eu percebo que muitas desses que aconteceram isso porque não pediram ajuda. Ou pessoas que ouviram não deram muita atenção. Então o CVV, o Centro de Valorização da Vida, por exemplo, são pessoas que são voluntárias e se dispõem a ouvir quem está passando por algum problema. Não vou passar nem a média de quantos morrem por dia, uma coisa assim mundial, assim, absurda. Mas às vezes essa pessoa não tem esse conhecimento, né? 188. Não só eles, mas eles são pessoas capacitadas. Por exemplo, se eu quiser entrar no 188, eu tenho que fazer um curso. Normalmente são nas capitais, no nosso caso seria em Curitiba, tem que ficar lá uma semana, no mínimo, fazendo um treinamento. Esse treinamento normalmente é uma vez por ano, e depois tem essas outras capacitações que você tem que participar, e é onde você gera um relatório, e não é assim, eu quero participar. Não, tem todo um cuidado, são pessoas que vão te ouvir, você não precisa se identificar. Então, assim, tem pessoas que amam e se importam, e têm esse cuidado. Estou falando deles, mas nós também somos uma igreja que ama e se importa, e por isso eu estou falando sobre isso também, que é algo muito relevante. Então, é possível evitar. A maior parte dos casos poderia ser evitado. Se tivesse um tratamento específico. Agora, às vezes a pessoa tem vergonha também de falar, como eu falei. Então, a maioria dos casos, se são atendidos preventivamente, e é diagnosticado, tem um tratamento. Ele pode ser hormonal, ele pode ser terapêutico, depende de cada caso. Mas sempre tem uma saída. Então, às vezes, uma amiga tua na escola, um amigo seu na escola, precisa de ajuda. Por exemplo, um tempo atrás eu fui numa escola lá, um menino se suicidou. A escola inteira ficou em pânico. Fomos lá fazer várias palestras, chamamos a direção, chamamos as turmas. Nós fomos conversando porque ele pegou o carro do pai escondido, bateu, ficou nervoso porque o pai ia brigar e ele se suicidou. Não havia necessidade. Podia ser que o pai ficasse bravo. Mas uma conversa pode resolver tudo. Uma conversa. Quando a gente tem medo de algo, mesmo porque fez errado, tem que procurar os pastores, os líderes. Não ter medo. Eu tô falando aqui, mas está passando um filme, lembrando de casos assim que eu atendi, que pessoas estavam desesperadas, adolescentes que pisaram na bola, né? E estavam desesperados, né? Por causa dos pais, o que ia acontecer quando os pais descobrissem. E a gente foi lá, conversou. Pena que esse eu não conhecia o da escola. Esse eu não conhecia. Então é possível evitar essas situações. Uma vez eu e a Dani atrás de uma menina que a gente soube que ela tinha pulado o viaduto, né? Ela não morreu, mas ela hoje está cheia de placa, sente muita dor. Era uma menina linda. Mas por causa de um relacionamento errado, de um namorado que não respeitava ela e ficou com a melhor amiga dela. Então você veja bem, o que é isso? A pessoa às vezes não tem estrutura. Por isso que eu falo para vocês, não namorem cedo, não foquem nisso agora. Foca no estudo, foca no teu devocional. Quem não tem no mínimo um devocional com Deus não devia nem pensar em namorar. Primeiro tem que ter um relacionamento com Deus para depois ter com outra pessoa. E eu sempre oriento, depois da maioridade. Depois da maioridade. E quer uma dica maior ainda? Espera a faculdade. Porque tem casos à parte que consegue administrar isso, mas a maioria, 90%, não tem condição, não tem maturidade. Por exemplo, o líder de célula começa a namorar, já para de fazer a célula direito. Ou perde foco dos estudos lá fora. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Paulo sabe falar isso com ele. Então há tempo para todas essas coisas, Eclesiastes 3 fala sobre isso. Há tempo até para você saber usar teu celular. Porque às vezes fica o dia inteiro no celular, imagina, daí conversando, já, sem namorado já não larga o celular. Imagina se namorar um, daí pronto. Vai tomar banho com o celular, respondendo mensagem. Então tem que ter cuidado. Tem que saber, ter sabedoria, pedir ajuda, orientação. Não estou falando que todos são assim, gente. Mas você já conheceu pessoas que começaram errado, aí começa a brigar no relacionamento, começa a puxar cabelo, não pode ir no cinema, não pode sair com amigo, você não pode olhar para o lado, porque você tem... Sabe? Priva tudo. Não tem maturidade. Depois fica sofrendo aí, né? Feminicídio aumentando aí, infelizmente. Eu estou falando só em relação ao namoro por causa da idade de vocês, mas tem tantas outras coisas, né? Pessoas que vão mal na escola, pessoas que sofrem bullying, cyberbullying, né? Manda foto, manda vídeo, não tem cuidado, não tem respeito. Então é possível evitar. Então é possível evitar, mas tem que ter alguns cuidados, tem que também saber que há hora, há tempo para tudo, há tempo para todas as coisas. E se algo acontece, o que nós devemos fazer? Pedir ajuda. Diga comigo, e agora? Vamos lá, e agora? O que fazer? Bom, no Brasil, como eu falei, uma das dicas é o CVV, que é o número 188, que tem apoio 24 horas. Nós temos aqui, para vocês que não sabem, nós temos duas delegacias aqui, tá? do adolescente. Uma fica ali em frente ao instituto, que é, já aprende ali também, já também atende adolescente. E tem ali, indo para o Monteiro Lobato, só que bem antes, na curva ali, perto da UEPG, que é o NUCRI, que é o núcleo de atendimento para criança e adolescente, que a doutora Ana Paula atende, a delegada. E lá você pode dar o depoimento, lá tem psicólogo, uma pessoa muito preparada, conheço ela, ela fala assim super bem, ela sabe abordar desde uma criança, assim, ela é sigilosa, o pessoal tem uma técnica incrível, eles são assim muito, muito especializados mesmo, eles dão uma atenção assim incrível. Sem contar que tem o Ministério Público, né? Ali atrás do fórum, onde que desce ali atrás do Mufato, aquele prédio bonitinho ali, onde ali é, pode ser denúncia de qualquer tipo de abuso. Ah, lá na minha escola acontece isso. Você pode ir lá ou pode ir no CRI. Ou você pode ir no Ministério Público. Ah, eu conheço uma amiga que é abusada, de um amigo, é, pessoas que sofrem bullying. Tem todo um trâmite jurídico para isso, sabe? Onde eu e a pastora, a equipe, nós podemos ajudar. Eu espero que ninguém esteja passando um problema assim. Mas às vezes você pode conhecer alguém que passa. Porque nesses 18 anos a gente já viu muita história. E eu gostaria que você continuasse aqui até o final, não fosse ao banheiro, essa forma muito extrema. Porque é um tema assim que mexe um pouco. Mas precisa ser falado, porque às vezes a pessoa está sofrendo algo e não resolve. E precisa de ajuda. Precisa de orientação. Então, além de ser um assunto de saúde pública, é, precisa ser falado não só em setembro, mas se alguém precisa de ajuda, tem que procurar, pode passar, pode procurar a temporal, qualquer tempo também. Então precisamos conscientizar. Se você percebe, a gente vê muito sinal nas escolas isso, quando a gente fala, a igreja até tem uma liderança, os pastores, que as pessoas buscam ajuda, mas fora isso às vezes não tem. Então é muito importante buscar. Eu quero com vocês refletir hoje sobre isso um pouco. Vamos refletir? Vamos lá? Então tá bom. Olha para quem está do teu lado e diga assim: está entendendo? É um tema muito importante. A gente está falando porque a gente ama vocês. Vamos fazer algumas reflexões aqui. Eu peguei alguns exemplos para você ver de pessoas da Bíblia que já pediram a morte, que passaram por crise de ansiedade e que ninguém está livre. Só que assim, não é a maioria que passa, gente, porque às vezes dá uma tensão muito grande em algo, igual um tema desse, mas não é todo mundo que vai passar também. Eu estou falando aqui porque alguém talvez passe, ou você conheça alguém que venha passar, e como fazer? Porque a depressão nada mais é do que uma tristeza profunda, que a pessoa não encontra uma saída. Por exemplo, quem que é corintiano? Quem que é? Deixa eu ver. Se o teu time perder, você vai ficar triste? Vai ou não? Vai ou não vai? Isso é depressão? Pode ser uma tristeza. Se o Corinthians perder para o Palmeiras, quem vai ficar feliz? Isso é alegria. É diferente, é o oposto da tristeza. Mas tristeza, ela não é uma depressão por si só. Por exemplo, vou pegar mais profundo aqui, ó. Dá para abrir as janelas? Estou um pouco encalorado, não sei se é só eu. Mas, obrigado, tio. Mas assim, igual agora, né? Infelizmente morreu um pregador americano lá, o Fitch. O cara é pregador, ele era um cara que debatia nas faculdades, foi assassinado. Morreu pregando o evangelho, hein? Que honra desse cara. Apesar de ser uma tristeza grande para os filhos pequenos e para a esposa e toda a sociedade. Uma tristeza pode ser um luto. Mas não quer dizer que é uma depressão. Então não pode falar, ah, eu estou com depressão. Às vezes é só uma tristeza que vai passar. Claro que a pessoa perde alguém, é um luto, é triste, mas passa muito tempo e não passa. Aí tem que prestar atenção mesmo. Aí pode ser que seja. O que, Dani? Então, pode ser que seja, mas tem que procurar sempre ajuda. Por que que acontece? Às vezes as pessoas não procuram ajuda, independente de qual problema seja, qualquer situação. Muitos casos, a gente pega o que? Adolescente que corta os braços, corta as pernas e não mostra, usa manga longa para esconder. E quer arrumar uma fuga do problema, para resolver algo que não se resolve e cria mais um problema. Então, conversar sempre é a melhor saída. Vocês estão me entendendo? Você veja bem, eu quero ler com vocês 1 Reis, capítulo 19, versículo 4. Fala assim, fala sobre o profeta Elias. E ele foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de uma árvore, de um zimbro, e pediu para si a morte e disse: já basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que os meus pais. Você já imaginou um profeta pedir para Deus: Deus, tira a minha vida? O profeta falou isso. E veja só, ele estava se sentindo cansado, exausto, estava com medo de Jezabel. Ele orou, você imagina orar para Deus, para morrer debaixo de um arbusto, sentindo que não valia mais a pena viver. E olha só, Deus não deixou ele morrer, mas a vontade dele era morrer, porque não aguentava mais fugir. Eu estou resumindo aqui, porque eu vou passar várias passagens. Então veja bem, Elias fugiu para o deserto de Judá, porque a rainha Jezabel, a esposa do rei Acabe, queria sua morte depois de ele ter enfrentado os profetas de Baal. Ele estava exausto, desesperado após a fuga. Ele se sentiu, claro, frustrado, esgotado. Ele tinha vencido, mas depois se sentiu cansado. Ele acreditava que o seu trabalho tinha sido em vão, porque o povo continuava, mesmo depois dele vencer. Se quiser, pode deixar ligado só o meu aqui, que o povo está pondo blusa. Mas ele já estava tão desesperado que ele achou assim que não tinha mais saída. E o povo continuou quebrando a aliança, mesmo depois dele ter vencido Baal. E debaixo do arbusto ele orou: já basta, Senhor, toma agora a minha vida. Um profeta, não estamos falando de qualquer pessoa. E se você olhar, cara, Elias era um avivalista. Já estou falando de outro aqui. E esse profeta, após um momento de derrota e solidão, pediu a Deus que tirasse a sua vida. Posso citar várias pessoas. Jó sofreu a perda dos filhos, bem, saúde. Ele até mostrou o dia que ele nasceu. Eles eram pessoas diferentes de nós? Não. Eles eram pessoas que faziam a diferença, mas eles passavam também por lutas, por dificuldades. Ana, a mãe do profeta Samuel, vivia envergonhada, humilhada, por não ter filhos e ter que enfrentar o preconceito daquela época. Ela não tinha um filho homem, era humilhada por Penina, sofreu pressões naquela época. Gosto muito de falar de Davi. Se eu pudesse falar aqui só de Davi, a gente passava o tempo inteiro falando de Davi. Davi era um adolescente que começou sendo... Primeiro já foi desprezado por seus pais, não foi chamado nem para comer quando o profeta foi na casa dele. Deixou lá fora cuidando da ovelha, por mais que depois Deus chamou ele para dentro. Foi levado depois para a guerra, comida para os irmãos. O que você está fazendo aqui? O senhor está se achando o cara? Ele: não, só vim trazer a comida para vocês que o pai mandou. E eles sofrendo com o gigante lá, e Davi foi levar a comida, queria saber o que estava acontecendo. Os irmãos não deram atenção para ele. Sem contar todo o desafio, né? Que a gente vai falar sobre Golias daqui a pouco. Moisés se sentiu o quê? Um esgotamento tão grande por causa do ministério, da luta que ele tinha, guiar o povo, as batalhas. Ele chegou a pedir até a morte para Deus. Jonas. Ele ficou furioso com a compaixão com Deus por causa dos ninivitas, né? Lá em Nívia. Chegou a desejar morrer. E ele afirmou que era melhor morrer do que viver. Noemi na Bíblia passou um período grande de tristeza e sentimento de abandono após a morte de todos os homens da sua família. Jesus enfrentou dificuldade física. Jesus teve cansaço. Jesus teve que jejuar. Sofrimento espiritual. Agonia no Getsêmani antes de morrer. Suou gotas de sangue. Você imagine a dor da traição de um discípulo, aquele que lhe beijou e lavou os pés. A humilhação, a tortura antes da crucificação, carregando aquela cruz. Deus aparentemente o abandonou. Aparentemente, porque ele pediu paz, foi possível a face de mim esse cálice. Deus meu, por que me desamparaste, né? Eli, Eli, sabá, salactami. E ele também enfrentou as lutas contra os seus próprios discípulos, porque lutavam para entender seus ensinamentos, e Jesus falava, poxa, vocês não conseguem realizar milagre sem fé e oração, sem jejum, vocês não vão expulsar demônios, vocês não vão curar enfermos. Eles andavam com Jesus, mas não faziam aquilo que o líder ensinava. Mas sabe, eu podia citar mais eventos aqui, mais situações, mais discípulos, mas eu quero que você foque nisso que eu vou falar agora e preste muita atenção. Esses casos e outros casos que eu não citei, a Bíblia mostra, sabe o quê? Em todos eles. Diga assim comigo, que Deus não se afasta de quem sofre. Deus não se afasta de quem sofre. Deus não se afasta. Eles passaram pela prova, mas eles não estavam sozinhos. Eles não estavam sozinhos. De tudo isso que eu falei, de cada um desses homens, de cada uma dessas mulheres, Elias, ele passou um momento difícil, mas ele venceu uma grande prova no Monte Carmelo, um desafio onde provou a existência de Deus contra os profetas de Baal. Através da sua fé e oração, Deus fez com que o fogo descesse e consumisse o sacrifício e demonstrasse que Deus era com ele. Jó foi aprovado na prova. Veja só que interessante, diante de uma luta, um período de grande sofrimento e perda, perdeu a família, os bens, tudo que tinha. Deus permitiu testar sua fé contra Satanás ao permanecer fiel e sem blasfemar, sem reclamar para Deus. Jó demonstrou o verdadeiro amor por ele, o amor a Deus e de Deus por ele, que levou à restauração da vida dele. Olha só, uma bênção dobrada sobre bens e família, mostrando que Deus recompensa cada um de nós através da fé e fidelidade. Se ele tinha uma vaca, Deus deu dois. Se ele tinha quatro filhos, Deus deu oito. Se ele tinha 500 camelos, Deus deu 1000. Se ele tinha 20 casas, Deus deu 40. Um exemplo, Deus restituiu. Mas esses homens, quando estavam passando pelo problema, talvez eles não vissem isso, mas pela fidelidade e sem a murmuração, Deus restaurou. Lembra de Ana, mãe do profeta Samuel? A Bíblia superou a prova da esterilidade, da humilhação. Ela orou com fé e fez um voto a Deus que entregaria, ele seria um nazireu, não cortaria o cabelo dele. Olha que lindo, Deus deu para ela um filho chamado Samuel. Samuel foi o último rei e Samuel foi o primeiro profeta de Israel. E mais tarde deu mais 5 filhos para ela, mais 5, demonstrando a força da fé, perseverança diante da adversidade. Davi é incrível. Davi venceu a grande prova, né? Para começar, dentro da casa, quando era adolescente. Ele, depois de ungido, ficou mais uns 10 anos servindo Saul, mesmo sendo ungido rei, mas não reclamou do líder, falando, agora eu sou rei. Não, ele continuou servindo Saul, mesmo Saul com inveja, um dia tentando matar ele, ele ainda continuou servindo o líder dele com amor, até que ele um dia reinou sobre Israel. E olha só, ele venceu o gigante, usou a sua fé em Deus, não na sua força, mas ele falou, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. derrotou com uma funda e uma pedra, como se vê lá em 1 Samuel 17. A vitória de Davi demonstrou que a fé em Deus pode capacitar uma pessoa a vencer até os maiores desafios da sua vida. Porque o que acontece conosco? Conosco é o seguinte: quando a gente vê um desafio, se você olhar com um olho natural, você vai ver um problema. Mas eu e você, como quando vemos um desafio com os olhos da fé, nós vamos ver uma oportunidade de crescer mais ainda, de se achegar mais a Deus, de vencer na sua faculdade, na sua escola, no seu trabalho, na sua célula, enfim, naquilo que você for fazer. Então aproveite os desafios e gere deles a oportunidade para você ir mais longe. Moisés, sim, Moisés liderou o povo de Israel para vencer. Moisés é incrível. Moisés, ele liderou o povo para vencer uma batalha dos amalequitas em Refidim, não sei se você lembra disso, onde a vitória dependia do levantamento das mãos dele. Lembra? Quando as mãos estavam erguidas, o povo vencia. Quando a mão dele cansava e se abaixava, o povo começava a perder a batalha. Um dia eu vou pregar sobre isso para vocês. E o que aconteceu? Ele tinha dois discípulos. Ele tinha Arão e tinha Ur. Um foi de um lado, um foi do outro. E ele estava vendo no vale a batalha. Ele cansava, imagine ficar 24 horas com o braço erguido. Mas eles chegaram do lado, cada um dos seus discípulos, e seguravam seus braços erguidos. Quando o braço dele queria cair, eles erguiam o braço do líder. E eles venciam. Olha a importância de ter auxiliares, ter discípulos. Apesar de ter sido uma vitória, que ele não lutou fisicamente, a sua obediência e fé com Deus permitiu que eles vencessem seus inimigos. Lembra de Jonas? Ele acabou por vencer a prova. Foi engolido pela baleia? Foi. Mas ele orou a Deus e foi liberto, cumpriu a sua missão de pregar o Evangelho. Então, pregador, tem luta para pregar na cela, fazer cela, reunião de cela? É assim mesmo. Não espere ter que ir para a barriga para ter que sair. Não espere passar por essa prova, mas se for necessário, que você passe e entenda que Deus tem um propósito. E o que resultou na conversão do povo de Nínive. E na salvação da cidade, da destruição que ele tinha falado. Noemi, lembra de Noemi que eu falei, dos homens da família que morreram? Ela é um exemplo de fé e esperança, pois ela venceu a amargura e a perda, sendo restaurada pela fidelidade de Deus e o amor de sua nora Ruth, resultando na geração de um neto que consolou ela na sua velhice e trouxe de volta a vida de bênçãos, como está escrito lá no livro de Ruth. Jesus, não tem nem o que falar, né? Jesus, ele é vitorioso, principalmente porque a sua ressurreição é a prova do poder sobre a morte e sobre o pecado, libertando cada um de nós da condenação e abrindo um caminho para a vida eterna. Além disso, ele também venceu as tentações no deserto, que também foi difícil de superar, mas ele venceu o mal destruindo o poder do diabo, oferecendo cada um de nós, seus seguidores, seus discípulos, a capacidade de vencer o mundo, porque ele nos faz mais do que vencedores. O que que acontece aqui? Cada um deles tinha um obstáculo, um problema, algo para vencer. Se cada um de nós olhar só para o problema, mas não olhar para Deus, a gente não vence o problema. Mas se a gente olhar para Deus, se a gente pedir ajuda, pedir orientação, como Arão e Ur ajudaram o seu líder, você vai vencer. Eu e você vamos vencer. Aliás, nós somos mais que vencedores. A questão da Bíblia é, não é somente ler a palavra. Se você não lê, daí complica, né? Mas a Bíblia é uma promessa. O pessoal fala de 5, fala de 8, fala de 10. Eu vou na média de 8 mil promessas. Mas a promessa é para quem toma posse. Se você só lê, não vai mudar nada, porque se você lê, qualquer um pode ler, não é verdade? Qualquer um pode ler a palavra de Deus, mas não vai mudar nada. Pode ser o maior teólogo do mundo. Eu fiz teologia, mas o que adianta eu só ler? Não vai me dar nada. Agora, se eu colocar fé, se você acreditar, se você tomar posse de um testamento que Deus deixou, dois na verdade, o antigo e o novo, mas o novo é, aliás, o velho é a sombra do novo, porque o que o profeta profetizava acontecia no novo, mas esse é outro assunto também muito legal. Mas se você começa a tomar posse, não somente ler, mas para você conhecer a promessa, você tem que ler a Bíblia, você tem que entender a promessa. E aí tem a promessa, mas antes da promessa você tem que entender por que daquela promessa. Texto sem contexto não passa de pretexto, né? Como eu falava o pai do pastor Luciano Subirá. Você tem que ver o contexto, senão vira uma heresia. Cria-se uma coisa ali que sem pés nem cabeça, não tem nada a ver com o texto. Você tem que ler o capítulo inteiro, perguntar, pedir orientação, mas tem que ler. A questão, eu volto a bater naquela tecla. A Bíblia mostra que Deus não se afastou de nenhum deles quando estavam passando luto. Deus estava presente em cada situação que eles estavam passando. Se você passa problema, se você vier passar problema, Deus está junto da mesma forma. Da mesma forma que quando a gente está doente, eu falei aqui que às vezes é necessário ir no psicólogo, ir no médico. Deus é a mesma coisa. Você precisa se achegar a Ele. Jesus convida o quê? Os cansados, os oprimidos, a ter um alívio nele. Se eu for na farmácia e falar para o farmacêutico, me dá um xarope aí, um remédio para a alma, ele vai ter? Não vai ter. Mas Jesus fala assim, vinde a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Só que ele não para aí, vou para Jesus, oba, beleza. Mas tem que parar de pecar, tem que levar uma vida certa, tem que buscar Ele. Tem que continuar indo na cela, no culto. Normal, leva uma vida com Deus. Que ele fala assim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Então, eu vou te aliviar, eu vou te ajudar, mas agora você tem que aprender de mim. Você tem curso de guiltim, você tem o encontro com Deus, você tem que continuar lendo a Bíblia, ter um devocional, você tem que aprender. Você precisa falar comigo para você ouvir a minha voz. Ele fala assim, você aprenda de mim. Agora, se você é um adolescente, você não tem uma Bíblia, você tem um monte de aplicativo no teu celular, mas não tem um aplicativo de uma Bíblia no teu celular, aí fica complicado. Você tem que fazer por onde também? Porque a presença tem que ser assim, algo que você tenha prazer, não por obrigação. Talvez no começo precise de disciplina, mas ele fala, vinde a mim, quem está cansado, sobrecarregado, eu vou aliviar, mas toma sobre mim o meu jugo. Aprendei, porque eu sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Aí você encontra, mas para você encontrar o descanso, você tem que buscar. E o próprio Senhor fala, buscar-me-eis e me achareis, mas tem que buscar de coração. Coração. Não é assim fazendo oba-oba de qualquer jeito. E ele fala, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve, leve. Então andar com Jesus não é um peso. Andar com Jesus não é eu colocar em você um peso que você se estressa, que você não aguenta levar. Não, tem que ser leve, é por amor. Por mais que tem momentos que são difíceis, igual Jesus também passou, mas o amor tudo supera, o amor sempre vence. Esse é o amor. Deus é a nossa vitória, porque quando Jesus morreu, Ele venceu todos os nossos inimigos. Venceu, Ele venceu na cruz, todos, não tem um, sobrou um lá que, eu venci Jesus, não existe. Deus é maior que todos, mesmo quando passamos por dificuldades, somos vencedores. Porque nada pode nos separar do amor de Deus, quando nós se colocamos em Cristo, à disposição dEle, acreditamos, temos a nossa vitória. Aliás, 1 João 5,4, fala assim que, aquele que é nascido de Deus, vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo. Qual que é? A nossa fé. Então, sem fé não vence o mundo. Mas para isso tem que nascer de Deus, um novo nascimento. Precisa nascer de novo. É isso que tem que fazer. Se você não nascer de novo, como que eu nasço de novo? Entregando a vida para Cristo e andando com Ele, caminhando como Ele caminhou, desenvolvendo uma vida de salvação. Porque não é porque uma vez eu estou salvo, sempre salvo. Mentira do diabo. Cuide para que ninguém tome a tua coroa, coroa de salvação, o texto fala. E a Bíblia fala que a salvação era desenvolvida. Aí eu entreguei a vida para Jesus, beleza, agora eu posso fazer o que eu quero? Não, nós temos que andar igual o olhador. Se não, por que tomar santa ceia? Eu não tinha pecado. A Bíblia fala, você tem que tomar ceia até que eu venha. Inclusive está arrumado, amanhã cedo vai ter ceia aqui, não sei se é aí à noite, tem que participar, galera, vai ter santa ceia. A Bíblia fala que quem tem parte com ele participa da ceia. O texto fala, esse texto, aliás, o livro de Romanos, capítulo 8, é um dos capítulos mais lindos que eu acho da Bíblia. Se você não leu, você leu, né? Porque você é cristão, né? Tem que ler a Bíblia. Se você não leu, ainda leia, capítulo 8. É um capítulo que eu acho mais lindo, porque esse texto fala da vida da pessoa que é dirigida pelo Espírito Santo de Deus. E no capítulo 37 ao 39 fala assim: mas porém, em todas essas coisas, nós somos mais do que, por meio daquele que nos, pois estou convencido de que nem a morte, de que nem a vida, e nem anjos, e que nem demônios, nem o presente do futuro, eu nem sei o que eu vou passar, e nem qualquer poder, nem altura ou profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Deus é bom, o diabo não presta e nós estamos melhorando. Deus é bom demais. O que que eu vejo com isso? Que essas pessoas não são diferentes de nós. Passa um friozinho, passa um calorzinho, passa uma dificuldade, mas elas estavam conectadas com Jesus. E eu quero convidar você a ficar de pé no seu lugar agora. Eu quero convidar a ficar de pé nesse lugar. Sabe, a gente está dentro da igreja, mas tem que acreditar que também vai ser salvo. Primeira coisa, você tem que, se você não entregou a vida para Jesus, você precisa entregar a vida para Jesus. Todo mundo é filho de Deus? Não é filho de Deus. Se torna filho de Deus é aquele que entrega a vida para Cristo. Por isso que ele antes era o primogênito, e depois que, quando as pessoas começam a entregar a vida para Jesus, muitos se tornam filhos de Deus. Ele deixa de ser o unigênito, aliás, e se torna o primogênito. Ele é o primeiro de muitos. E Marcos, no capítulo 16, versículo 16, diz assim: que todo aquele que crê e for batizado será salvo, porém aquele que não crê está condenado. Isso é algo muito sério, porque também no livro de Romanos, no capítulo 10, versículo 9, diz assim: que se você confessa ele com a tua boca e crê que ele é Senhor e Salvador da sua vida, você é salvo. Sabe que normalmente eu não vou ter o número do telefone do seu pai, exceção de alguns, mas a maioria eu não tenho, mas os filhos têm. E a Bíblia diz que quando nós entregamos a vida para Jesus, nós se tornamos filho, e o filho tem mais acesso ao pai. Ele conhece o pai, ele tem o número do celular do pai, o pai sempre atende um filho. É diferente, não que Deus não ame a todos, mas para se tornar filho, precisa aceitar Jesus. Isso é muito fundamental. E ele fala assim: vinde a mim todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Sempre existe uma saída. Sempre existirá. Para Jesus parecia que não tinha, mas teve. E ele venceu na cruz. Nos dá a vitória. Para nos dar a vitória.